E aí, tudo bom? Eu quero falar com você agora de um livro que causou um estardalhaço e ainda continua causando, principalmente nas mega igrejas. Mas isso vai ser daqui a 10 segundos e eu peço que você espere. Enquanto isso, se não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha. Logo eu volto, viu? O livro vale a pena. Você já ouviu falar desse livro aqui? Uma igreja chamada Tove, de Scott McKnight e Laura Barringer. Esse livro tem causado uma polêmica em muitas igrejas, a leitura dele. Há quem diga, inclusive, que um famoso pastor, o Paulo Júnior, que foi afastado do ministério há pouco tempo, não tem muito tempo, cara famoso, igreja, mega igreja, influencer, super conhecido nesse mundo digital, de repente, caiu. E eu li que o que provocou a saída dele da igreja foi justamente a leitura desse livro aqui, Presbíteros, Lideranças, e, principalmente, pessoas comuns que leram o livro e tiveram uma grande sacada. Nós estamos sofrendo abuso do pastor. Não queremos mais esse pastor aqui. É o que os autores trabalham nesse livro aqui. Eles trabalham essa questão do abuso de lideranças nas igrejas, principalmente nas mega igrejas, onde isso é mais proeminente, mas também pequenas igrejas. Primeiro, o livro está dividido em duas partes. Eu quero falar um pouquinho dessas duas partes. A primeira parte, a formação e a deformação da cultura de uma igreja. Então, primeiro ele vem lembrando os autores que toda cultura forma a gente, mas a gente também é que forma a cultura, e que toda igreja tem uma cultura, e à medida que você vai vivendo, congregando naquela igreja, aquela igreja vai também transformando você naquela cultura dela. Claro, há sempre uma troca. No meio disso, então, existe algo muito forte em muitas igrejas. Ele está analisando a igreja dos Estados Unidos, mas se aplica em muitas questões aqui para a nossa realidade também. Então ele analisa que há igrejas que são muito tóxicas, e mais do que isso, em situações de abuso, por exemplo, é usado um texto, principalmente de Paulo, né, que ele diz que os crentes não devem procurar o tribunal civil para fazer denúncia, que as coisas têm que ser tratadas no âmbito da igreja, intracorpus, e que ninguém precisa saber disso. Bom, segundo os autores, é por causa desse texto que, por exemplo, a Igreja Católica Romana vem acobertando há séculos abusos sexuais, principalmente contra crianças. Vocês lembram as denúncias que aconteceram alguns anos atrás e que a igreja nunca tomou providência efetivamente? Quando tem uma denúncia, o que faz, no máximo, é transferir o denunciado para outra diocese ou para outra cidade da mesma diocese ou para outra paróquia da mesma cidade. Fica movendo ali aquele, né, tira daqui, tira dali, mas não apura, não vai a fundo. E as pessoas que denunciam são silenciadas, os autores mostram tudo isso na primeira parte do livro. As pessoas que denunciam, principalmente as mulheres que denunciam abusos sexuais contra os seus líderes, elas são silenciadas, são desqualificadas, são tidas como loucas, descontroladas. Então é isso aí. E que não devem procurar a imprensa para denunciar, não devem procurar a justiça para denunciar, que isso tem que ser resolvido internamente. Vamos varrer para debaixo do tapete. Então, eles analisam essa situação, como culturas tóxicas reagem, que é exatamente dessa forma. Uma igreja tóxica, uma cultura tóxica, ela não apura os seus problemas. Só para você entender, um dos grandes problemas do Brasil é porque os grandes crimes que aconteceram aqui, praticados por pessoas poderosas, nem sempre foram apurados, nem sempre as pessoas foram punidas, buscando uma paz social. Não, para que haja paz social, vamos deixar como está para ver como é que fica. Sabe esse jeitinho brasileiro? O autor denuncia essa forma de... Não o jeitinho brasileiro que ele denuncia usando esse termo, mas ele denuncia essa maneira de reagir diante de problemas graves que as igrejas enfrentam. E aí, claro, como o livro se chama Uma Igreja Chamada Tov, Tov vem do hebraico, aliás, é uma palavra hebraica transliterada, mas que quer dizer bom. Para isso, ele já pega o livro de Gênesis. Você vai em Gênesis, lá na criação, durante os 6 dias, cada dia que termina, diz que Deus viu que era bom. Tov. Aquilo era Tov. O que ele fez era Tov. Então, tudo que ele fez era bom. Então, os autores dizem que nós precisamos desenvolver nas igrejas uma cultura de bondade, uma cultura Tov, que promova o bem. E promover o bem não é buscar a paz social a custo de silenciar as vítimas de abuso de pastores ou padres, mas ele analisa principalmente a questão de pastores, porque ele é protestante, que usam do poder para manipular as pessoas e abusar, em alguns casos, inclusive, abusar sexualmente de mulheres. Nós vimos aqui no Brasil, vocês se lembram, há pouco tempo, um líder espírita aqui de uma cidade de Goiás, João de Deus, que foi acusado por um monte de mulheres. Quando uma denunciou, quando uma teve coragem de ir a público e denunciar, pipocou denúncia de tudo quanto foi lugar, e eu também fui. Vocês se lembram disso? Ele foi preso, enfim, foi uma confusão danada. Então, os autores analisam essas situações. Depois, na segunda parte, o Círculo Tov, aí sim, ele sai da parte da denúncia. O livro está na área do profetismo, né? Que denuncia, mas anuncia coisas boas. Então, ele vai nos falar como criar um espaço para a formação de uma cultura de bondade, como é que nós vamos trabalhar uma cultura que seja boa, que produza o bem dentro das igrejas. A igreja Tov cultiva empatia, é preciso ter empatia, ou seja, empatia com as vítimas. Empatia. Você, quando alguém é acusado de alguma coisa, quando é vítima de alguma coisa, você costuma ficar de que lado? Essa é a história. Ter empatia é isso. Quando você vê, por exemplo, uma mulher que sofreu abuso, você fica de que lado? Do lado dela que sofreu o abuso, ou vai criar um discurso justificando? Ah, porque estava com roupa muito curta, porque se insinuava, porque vinha para a igreja sempre sem marido, etc, etc. De que lado? Então é preciso criar uma cultura de empatia. E claro, ele vai pegar Jesus Cristo como modelo, que sentia empatia pelos sofredores. Igrejas Tov cultivam graça, a graça de Deus. Ela predomina dentro da igreja, das relações entre as pessoas, né? As igrejas Tov cultivam priorização de pessoas. Deixa eu explicar o que é que acontece. Ele diz o seguinte: uma igreja que não é Tov, que não cultiva o bem, no momento de uma crise, em vez das pessoas da liderança, dos presbíteros ou diáconos ou quem quer que seja, tomarem o partido das vítimas, das pessoas que sofrem, das pessoas que foram violadas ou violentadas, eles ficam do lado da instituição. Não, porque nós não podemos denunciar, porque nós não podemos ir a público, e nossa igreja, isso vai ferir a imagem da igreja. A igreja tem uma importância muito grande na cidade, tem uma longa história, então é melhor resolver aqui. Por exemplo, diante de um escândalo econômico, imagina um pastor, uma liderança que literalmente rouba da igreja, que pega dinheiro emprestado com agiotas, faz tudo. Então a igreja se reúne ali e diz: não, vamos resolver isso aqui mesmo. Quem é que pode pagar a conta? Você pode, vamos fazer isso, não vamos denunciar, não vamos levar a público, porque nós precisamos proteger a instituição. Ele disse: isso é típico de uma igreja tóxica, uma igreja que está doente, quando coloca a instituição acima das pessoas. Não, as pessoas estão em primeiro lugar. Numa situação difícil dentro da igreja, é a pessoa que está em primeiro lugar e não a instituição, e não o CNPJ, para você entender mais. Por isso que o livro deu problema, por isso que em igrejas onde pastores exercem o seu ministério de forma abusiva, esse livro é tido assim como uma coisa extremamente perigosa, e as pessoas são desaconselhadas a ler, porque ele abre os olhos. Igrejas TOV cultivam veracidade, ou seja, não escondem, não fogem da verdade, embora a verdade deva ser dita de modo que não fira, mas ela precisa ser dita, precisa ser esclarecida. Diante dessa situação de denúncia, diz ele, a igreja TOV, ela vai a público, reconhece o erro, de fato, erramos nisso, e pedimos perdão. Aí ele diz que a igreja tóxica, diante dessa situação, diz assim, para a vítima, por exemplo, seja de abuso de autoridade, pastor que oprime, né, tratando mal, diz assim, não, nós estamos sofrendo junto com você, divide o sofrimento. Ele diz, isso é típico de uma igreja tóxica e não TOV. Quando ela diz que está dividindo o sofrimento, é para dividir a culpa também. Igrejas TOV cultivam justiça, ou seja, é preciso que haja justiça, é preciso que a justiça seja uma prática. Igrejas TOV cultivam serviço. Esses, os dois últimos capítulos, Igrejas TOV cultivam semelhança a Cristo, o capítulo 11 e o 12, eu gostei muito. Por quê? Ele diz o seguinte, hoje as igrejas estão treinando seus pastores a serem líderes, e os pastores estão fazendo isso também dentro da igreja. Liderança. Você tem que ser líder, você tem que ser forte, você tem que ir à frente. Então ele disse, essa linguagem é do mundo corporativo. Isso que é do mundo corporativo, trouxeram para dentro da igreja. Eu estou me lembrando agora desse movimento aí, Legendários, né? Que a gente não sabe muito bem o que rola, não sabe muito bem o que acontece, mas me parece que uma das questões é para ensinar os homens a serem líderes, pessoas fortes que vão à frente. E aí essas igrejas tóxicas que trabalham a questão de líder, que tem que ser líder, o presbítero tem que ser um líder, você tem que ser um líder dentro de casa, um líder na igreja, um líder não sei o quê. Ele disse, essas são igrejas tóxicas que perderam o feeling. Ele diz, Jesus Cristo nunca se colocou nessa posição. E essas igrejas, então, por exemplo, elas vão pegar Moisés, trabalhar muito a figura de Moisés, de Josué, desses líderes do Antigo Testamento. Ele diz, não, a igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo, não tem como foco ser líder, é ser servo. Puxa vida. Que bacana. E aí ele pega aquela situação, por exemplo, de Tiago e João, que Jesus vai para Jerusalém, na verdade vai ser morto. E aí no caminho eles dizem, olha, eu sei que o reino está chegando e tal, e a gente está querendo o seguinte, que tal que quando você chegar no seu reino, colocar a minha à sua direita e meu irmão à sua esquerda, ou vice-versa. Isso inclusive deu um problemão, porque os apóstolos ficaram bravos com essa questão. Ele diz, não é isso. Os caras não entenderam, Jesus Cristo explica, diz, pô, vocês não entenderam nada, tanto tempo a gente junto, vocês não entenderam que aqui é diferente, é o menor que é o maior, é o menor, é aquele que serve, não, vocês não entenderam, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e vocês precisam ser meus imitadores. Então ele diz, um dos sinais de uma igreja tóxica é quando ela coloca a questão do líder em lugar do serviço. Ele diz, pastor não foi chamado para ser líder, os autores, né, dizem. Pastor não foi chamado para ser líder, ele mesmo pastor. Pastor foi chamado para servir, para pastorear, curar feridas, se colocar ao lado, ter empatia. E aí ele usa Eugene Peterson, um pastor americano que trabalhou muito nessa linha do pastorado como serviço e que era um crítico de liderança. A gente vê aqui no Brasil, algumas mega igrejas trabalham essa questão de liderança. Você tem que ser líder. O pastor tem que ser líder. Ele fala, há uma loucura tão grande que muitas igrejas têm deixado em segundo plano o ensino da teologia e colocado em primeiro plano a formação de líderes fortes. Ele diz, isso é igreja tóxica, uma igreja tove, uma igreja que cultiva tove, que cultiva o bem, que cultiva aquilo que é bom, ela trabalha o serviço e não ser líder. Jesus Cristo, embora Deus, Paulo vai dizer, ele usa também, se dispôs de tudo, de todo o poder, de toda glória, e veio ser homem como nós, sujeito à natureza humana, exceto ao pecado, mas sujeito a tudo, absolutamente tudo, e em nenhum momento se colocou como líder. Não, ele era aquele que corria, que ajudava, que se colocava, que se compadecia diante do sofrimento do outro. Eu queria ter minha própria visão desse livro. Uma igreja chamada Tove, a formação de uma cultura de bondade que resiste a abusos de poder e promove cura. Eu sugiro a você que é cristão, seja cristão protestante, evangélico, seja cristão católico, romano, que você leia esse livro, leia. Se possível, forme um grupo e leia, chame o pastor, chame o presbítero, para que a igreja não seja um lugar de abuso de autoridade, mas seja um lugar de fraternidade, de sororidade, onde nós possamos viver como servos, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, tá bom? Eu fico por aqui. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, aí eu volto com mais um livro em breve.